Senhores deputados, já temos quórum, podemos começar, se estiverem de acordo. Entramos já no ponto 1, que é apreciação e votação da ata número 203. Alguma objeção? No evento, está aprovada. 2. Discussão em comissão do projeto de resolução 943, que recomenda a finalização do metro do Mondego. É um projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Dou já a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Sr. Presidente, eu queria pedir uma coisa à mesa e à Comissão, se era possível deixarmos este ponto mais para daqui a pouco, porque eu estou à espera de uma camarada deputada que está a acabar uma votação noutra comissão e que vai juntar-se a nós para participar neste debate. E é mais alguns minutos, não é uma questão de ir para o fim, é tratarmos os parceiros, que eu penso que é o suficiente. Se houvesse acordo com isto, é uma questão de poucos minutos.
Os deputados, portanto, há aqui um pedido de adiamento. Se não houver nenhuma objeção, trataremos desse ponto adiante. O ponto 3, há um pedido de adiamento. E passamos, portanto, ao ponto 4, apreciação e votação do parecer do relatório da Comissão do Parlamento Europeu e ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, relatórios sobre a política de concorrência. Este relatório chegou ontem, bastante já tarde, não sei se todos estão em condições de o podermos apreciar. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, que é o relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu primeiro, para começar a dizer que, não obstante ter chegado tarde, não obstante a importância da matéria, isto é um relatório de um relatório da Comissão Europeia. E, portanto, penso que já bastante desfasado naquilo que é o motivo, apesar de ser uma matéria bastante interessante, mas já é uma matéria que, efetivamente, já vai chegar aqui em terceira mão. E, portanto, dizer que esta iniciativa consiste naquilo que é um resumo do que foram as políticas da concorrência na Europa ao longo do ano de 2013. Este relatório que se apresenta não dispensa a leitura do documento de base, não é? Mas aqui importa apontar algumas dos pontos que aqui estão destacados e que nos parecem bastante relevantes. Destacar que foram desenvolvidos 8 pontos com mais detalhe neste relatório, um deles que é promover a competitividade através do combate aos cartéis, garantir a eficácia da aplicação da legislação no domínio antitrust e do controle das concentrações no interesse das empresas e dos consumidores, modernizar os auxílios estatais a fim de orientar os recursos públicos para objetivos de reforço da competitividade, promover a equidade e estabilidade do setor financeiro para apoiar a economia real, a energia, o setor que precisa de mais Europa, a aplicação das regras de concorrência no domínio da economia digital para apoiar a agenda digital da Europa, a cooperação internacional no âmbito da política da concorrência para fazer face aos desafios da globalização e o diálogo interinstitucional em matérias de concorrência. Portanto, em cada um deles são iniciadas as principais iniciativas tomadas ao longo do ano de 2013 e são deixadas também algumas pistas para o futuro da política da concorrência na Europa. Em conclusão, e face ao exposto, se não houver nada contra, a presente iniciativa não se aplica ao análise do princípio da subsidiariedade. Esta iniciativa também não suscita qualquer postura de acompanhamento por parte desta Comissão e, portanto, no fundo, a Comissão de Obras Públicas dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto, alterado pela Lei 21/2012, de 17 de maio, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Deputados, alguma objeção? Não havendo, damos o relatório com... Faz favor.
Sr. Presidente, eu queria só dizer o seguinte, eu estou de acordo com cumprimentar o deputado relator Nuno Serra, como é lógico, e estou de acordo com a observação que ele faz, já não é a primeira vez. Isto penso que resulta da indicação dos grupos parlamentares em que, para além dos regulamentos e diretivas e situações quejandas em que há de facto lugar a aparecer e a pronunciamento da Assembleia da República, há às vezes... Há iniciativas ao nível da União Europeia que são sinalizadas pelos partidos como sendo interessantes de acompanhar. Só que depois, quer dizer, são interessantes de acompanhar, mas, enfim. Portanto, isto toda a gente tem muita coisa para fazer. Queria saudar o deputado relator, dizer que compreendo e subscrevo a observação que faz sobre o facto de isto ser um relatório de um relatório. Depois isto entra tudo para o Rolemã e vamos andando. O nosso sentido de voto de abstenção não tem a ver com o relatório, que é factual, é uma questão de sintetizar a informação que vem no documento, mas é sim em relação à questão de fundo que está na origem das questões da política da concorrência, das orientações comunitárias nessa matéria, e fica dado esse esclarecimento. Muito obrigado.
Ok, Sr. Deputado, tanto aprovado como a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. O Bloco de Esquerda, faz favor. Abstenção. Passamos ao ponto... o ponto 5, que regula o exercício, o regime, a prestação e votação, regula o regime de acesso e exercício da atividade profissional de cadastro predial, em conformidade com a disciplina da Lei nº 9/2009, de 4 de março, que transpuseram as diretivas relativas ao reconhecimento das qualificações profissionais relativas aos serviços do mercado interno. O relator é o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradecendo a compreensão de todos pelo envio também tardio do documento, tendo em conta que a proposta de lei deu entrada há poucos dias e foi agendada muito a toque de caixa, como já tem acontecido demasiadas vezes, infelizmente, e, portanto, com a brevidade que houve na entrega da proposta de lei, no seu agendamento, na remessa para a Comissão, na tarefa de e no encargo de apresentar o relatório e parecer. Quase que se podia dizer que o relatório se dá por apresentado ele próprio, na verdade, uma síntese da, mais uma vez, excelente nota técnica que lhe serve de base. A nota técnica foi feita também, essa sim, em tempo recorde, e apresenta o que aqui está e mais desenvolvidamente, do ponto de vista até comunitário e direito comparado. Nós estamos perante uma iniciativa do Governo que está integrada na dita reforma do cadastro predial, com os objetivos afirmados de um sistema de informação cadastral, com agilização de procedimentos, o objetivo da caracterização e identificação predial para uma cobertura nacional e com o uso mais eficiente e racional dos recursos. Coloca-se a questão, digamos, do estatuto profissional destes técnicos, e definindo-se quem é que pode exercer esta atividade, a questão da especialização tecnológica e da formação inicial e complementar, os deveres, os deveres profissionais destes técnicos, e o chamado balcão único do ponto de vista da tramitação dos procedimentos em relação ao próprio cadastro. É uma iniciativa que já vem instruída com pareceres de duas entidades, a CNPD, que entretanto também já foi oficiada por esta Comissão no sentido de um parecer sobre a versão final da proposta de lei, e também a chamada Comissão de Regulação do Acesso a Profissões, tendo em conta que estamos perante regulamentação de profissões e com o entendimento que daqui se realizou no parecer emitido nessa sede. É um documento que cumpre a lei formulário, corresponde aos requisitos regimentais, legais, constitucionais, e está em condições de ir a plenário amanhã de manhã. Muito obrigado.
Srs. Deputados, alguma objeção? Estamos em condições de votar? Portanto, quem vota a favor? Quem se abstém? Votos contra? Portanto, votado por unanimidade. Quanto ao ponto 6, temos uma informação que foi distribuída, que está em anexo. Há alguma reserva relativamente a essa informação? E, portanto, no fundo, que resume a ata da discussão tida aqui previamente. não havendo sinalização de qualquer posição, estamos em condições de enviar esta informação para Sr. Presidente. Ponto 7. Apreciação da proposta de criação de um grupo de trabalho para a apreciação de iniciativas relativas pendentes na especialidade. Foi matéria que já foi discutida aqui. Não se refere aqui um nome específico, porque poderá haver sugestões relativamente à denominação do grupo de trabalho, mas vulgo da construção, mas poderá, se os deputados entenderem, alterar o nome. Portanto, no fundo, podemos votar a criação deste grupo de trabalho. Não sei se há alguma sugestão alternativa ao nome que foi atribuído para discussão. Faz favor, Sr. Deputado Adriano.
Sr. Presidente, eu penso que, na minha opinião, o mais importante era que fosse dada nota que era a intenção de haver uma primeira reunião amanhã às 14 horas e que todos os grupos parlamentares se pronunciassem sobre isso mesmo e sobre a composição do grupo, a tempo de, na primeira reunião, se poder já fazer agendamentos e planeamento de trabalhos. Relativamente à proposta, penso que a denominação, como está, vai de encontro ao que se pretende com este grupo de trabalho. Penso que estamos a falar do grupo de trabalho sobre o setor da construção. Se for o mesmo, penso que está de acordo. Há 4 propostas já, propostas de lei, que têm que ser agarradas de imediato. Há, no entanto, uma outra abrangência mais lata que se pretende fazer subsequentemente. É para rascunho, mas é importante falar-se já da questão da primeira reunião e essa primeira reunião, que deve ser aqui objeto de consenso, e quando se pretende obter o consenso, a melhor coisa é meter-nos logo um rascunho para análise e procura de consenso. E essa primeira reunião, que resulta aqui, como eu disse, de consenso, seja também o limite para a indicação da composição, e para que nessa primeira reunião se possa fazer, como eu disse, os respectivos agendamentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos discutir propriamente o nome, como está, está bem. Nas 4 propostas, mesmo o conteúdo do texto, aqui no primeiro parágrafo há uma outra expressão que podia eventualmente ser evitada, mas também não é por aí. O que interessa é as 4 propostas que temos que tratar e a abrangência que foi proposta em plenário e que nós concordamos. Nós já também concordamos com a composição que está proposta. Eu penso que fizemos chegar à Comissão, mas se houve algum problema, digo já, que as indicações que eu tinha ideia que já tinham sido feitas chegar na sexta-feira passada para efetivos a deputada Ana Paula Vitorino e eu próprio e o deputado António Cardoso como deputado suplente. Em relação à primeira reunião, a minha única dúvida é a ordem de trabalhos muito carregada que nós temos amanhã de manhã e depois com o plenário à tarde. Não sei se teremos possibilidade de reunir, mas não sei, só logo que se vê. Eventualmente careceria de ponderação no final do plenário da parte da manhã.
Deputado Bruno Dias está inscrito a seguir. Agora? A seguir já? Sim. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Isto é como aquela coisa de dar a palavra ao próximo, não é? A gente nunca sabe se o próximo é o que está mais perto. Eu queria só dar um contributo para esta questão. Em relação à primeira reunião, realmente é aquela que tem mais importância estarmos todos e que possamos, todas elas é suposto estarmos todos, mas a primeira então aí é mesmo necessário. o primeiro plenário, isto é, o de amanhã, está marcado para as 9h30 e tem 5 pontos de grelha D, que são relativamente curtos. Isto significa, a grelha D é aquela mínima, de 3 minutos a cada... e, portanto, isto, no final do plenário da tarde, eu não sei se há algum compromisso patriótico dos seus deputados de caráter mais desportivo que tenha a ver com a agenda a inviabilizar isto. Eu, para mim, se for caso disso, estou de acordo em reunir, mas é para que não haja surpresas. Se for preciso, cá estaremos. Como o plenário da manhã aparentemente pode ser não muito longo, talvez seja acertado reunirmos no final do plenário da manhã, até porque há muitos... Amanhã, quinta-feira, o plenário começa às 9h30 e poderá não ser longo. E não sendo longo, pode ser possível fazer uma pequena reunião de trabalho no final do plenário da manhã. Ou então, se o debate putestativo da tarde for assim tão curto, em qualquer dos dois momentos, eu continuo a dizer, estamos de acordo em reunir. Ou no final da manhã, ou no final da tarde. E em relação ao nome, eu queria só perguntar o que é que está definido neste momento. É, o nome do grupo de trabalho aqui? Grupo de Trabalho sobre o Setor da Construção, parece-me bem. Parece-me bem.
Os senhores deputados, talvez os coordenadores pudessem assentar na questão logística da data e da hora, porque há aqui dúvidas relativamente à extensão da manhã de quinta-feira, porque o senhor deputado Bruno Dias diz que vai ser curta. Assim, há quem pense que poderá, digamos, isso prolongar-se. E como de tarde também há plenário, digamos, é algo que eu acho que é melhor os coordenadores acertarem, se de facto há condições para ser amanhã conforme proposta, ou não. Portanto, eu acho que era um contacto dos coordenadores, porque estamos aqui a prolongar a discussão. Senhora deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, de acordo com o nome, às 14 horas tenho uma outra reunião, não é possível, mas como se diz na minha terra, não é por causa de um alho que se estraga uma açorda. De qualquer forma, eu também prefiro no final do plenário, mas isso é uma preferência pessoal. No final do plenário da manhã, sim. Às 14 para mim é impossível, mas já disse, não há sempre
bom,
isso
então,
que o grupo não reúne.
Estão todos de acordo, final do Sr. Deputado, eu não sinalizei que pretendia se inscrever. Foi só essa, uma espécie de desculpa. Faz favor, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, quanto ao nome, perfeitamente de acordo. Quanto aos nomes a indicar, serei eu próprio o deputado Rui Barreto, que farão parte. Quanto à hora, pode ser no final da manhã e pode ser no final da tarde, uma vez que eu ainda não vi nenhum jogo da seleção por precaução e, portanto, estou felicíssimo da vida. Portanto, não vou ver mais nenhum. E, portanto, tem razão que os coordenadores podem sinalizar e, portanto, nós podemos definir que é de manhã. Se os trabalhos, por qualquer razão, derraparem, os coordenadores são só quatro, ligam uns para os outros e, no final do plenário, cá estaremos para resolver o problema. Era só. Muito obrigado.
Pronto, os senhores deputados, creio que ficará em princípio para o final da manhã. Se houver qualquer objeção, os coordenadores articulam-se para uma hora alternativa. Bom, creio que já podemos regressar ao ponto 2, que tinha ficado adiado. Discussão em comissão do projeto de resolução 943, do Bloco de Esquerda. E a dou a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua, faz favor, para a apresentação deste projeto de resolução. Senhores deputados, estamos a iniciar o ponto 2.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agora que já me consigo ouvir, muito rapidamente, o projeto que nós apresentamos... refere-se a um tema já muito conhecido de todos, parece-me, sobre o Metro do Mondego, uma obra que tem sido uma aventura, para não dizer mais. Esteve planeada para que a sua conclusão fosse em 97, ainda no governo de Cavaco Silva, e custava 55 milhões de euros. Estamos em 2014, a primeira fase não está terminada, a obra já passou para 450 milhões de euros. Entretanto, fizeram-se uma série de... Eu não quero adjetivar muito, mas uma série de decisões um pouco irrefletidas, para não dizer outra coisa. Levantaram-se carris, fecharam-se linhas ferroviárias, deixaram-se populações sem comboio, nem o antigo nem o novo. Fizeram-se demolições no centro de Coimbra, para o qual já se pagaram vários milhões de euros, e o metro ainda não avançou. Entretanto, sabemos também por especialistas e por opiniões que fomos ouvindo, estudos que fomos lendo, que, e é conhecido, que há uma série de planeamentos que são algo duvidosos, uma série de desperdícios que ainda podem ser controlados no futuro, e portanto é preciso que o projeto recomece, seja finalizado, mas que também seja revisto e que se consigam poupanças na sua execução, que claramente não estão a acontecer, nomeadamente ao nível das apropriações e das demolições a fazer. Vários deputados e vários representantes locais de todas as forças políticas aqui representadas já se manifestaram a favor da conclusão de um projeto que sabemos que é essencial para a mobilidade naquela zona, que neste momento se encontra até pior do que estava antes do início das obras, porque já se destruíram uma série de linhas ferroviárias. Nesta altura, falta terminar a primeira fase da obra do projeto todo. A recomendação que nós fazemos, e eu estava à procura do meu próprio projeto aqui, mas que por acaso não é... está aqui. As recomendações que o Bloco de Esquerda faz neste projeto é que... apenas para terminar, a obra aparece no documento das infraestruturas prioritárias num dos últimos lugares, e isso preocupa-nos, que possa ser visto como uma não prioridade ou uma prioridade pouco prioritária. E o que pedimos aqui é um compromisso dos vários deputados e forças parlamentares com a conclusão desta obra, as três fases, que elas possam ser replaneadas, possam ter novas metas, que se constitua uma autoridade intermunicipal com os vários municípios atingidos neste momento e que poderão vir a beneficiar no futuro para a gestão deste projeto, que se conclua também a linha urbana de Coimbra, que continua que não está concluída e que precisa de ser concluída, e que até lá haja um comprometimento que o serviço alternativo rodoviário que serve as populações da Lausanne, de Coimbra, etc., possa ser de facto garantido, para que não vejamos coisas que aconteceram noutros casos, que é a população ficam sem comboio e sem meio de transporte alternativo, porque passado 2 anos tira-se o autocarro e já ninguém se lembra das promessas que foram feitas no passado. Portanto, não há nada de novo neste projeto, é uma reafirmação do compromisso e uma nota de preocupação por uma obra que teve notas e teve promessas de todos os ministros da Economia até agora, de todos os primeiros ministros, de todos os autarcas locais, e apesar disso continua em banho-maria até ver. É esse o objetivo e esperamos que mereça a vossa concordância e aprovação.
Deputados, está em discussão este projeto de resolução? Algum? Sr. Deputado Nuno Encarnação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta é uma preocupação que eu não acredito que nenhum partido não a tenha, nenhum partido com assento parlamentar não a tenha também no momento. Eu ainda por cima sou eleito por Coimbra, acompanho bem esta situação há muitos e muitos anos. Agora, é também uma situação que vale a pena refletir, porque é aqueles exemplos que curiosamente foi no governo do Partido Socialista, que se lançou uma obra sem olhar a custos em 2009, que o mesmo governo interrompeu a obra em 2010, ou seja, mandou fazer a obra, detectou a certa altura que não teria dinheiro, ou que a obra seria um elefante branco do ponto de vista como estava projetada, mandou retirar os recarris e as populações é que sofreram, prometendo às populações que passado pouco tempo tinha a obra concluída. Curiosamente, em 2010, e não estou a dizer nenhuma mentira, é exatamente isto que se passou, curiosamente, em 2010, a obra foi suspensa, foi parada, dizendo que não havia condições financeiras para concluir. E, de facto, quem sofre são as populações. Cabe, naturalmente, a este governo, mais uma vez, resolver um problema criado por governos anteriores. Mas estou convicto que o faz, porque se a senhora deputada Mariana Mortágua ler uma resposta que foi enviada aqui ao Parlamento a 12 de maio de 2014, se não estou em erro, uma resposta a perguntas de três deputados do Partido Socialista eleitos por Coimbra, dada pelo Sr. Primeiro-Ministro, reafirma que estão a estudar um processo que minimize estes custos do projeto do Metro Mondego, que obviamente não poderão ser exatamente nos mesmos modelos que foram projetados ou adjudicados em 2009, porque era um projeto de facto completamente megalómano da maneira como foi feito, ou como foi mandado fazer na altura, e por isso nessa própria resposta aos senhores deputados do Partido Socialista, aos três deputados do Partido Socialista, reafirma aqui a ideia de que o Governo entende como obra também prioritária e que tentará fazer a redução dos custos tanto quanto possível para concluir a mesma, provavelmente não no formato inicial, mas no formato que se vier a encontrar, e obviamente que cada dia que passa é evidente que sofrem as três populações que estão envolvidas neste caso, como é o caso de Lousã, Miranda e Coimbra. Muito obrigado.
Deputada Ana Paula Vitorino, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Deputado Nuno Encarnação, há coisas que uma pessoa não se ri porque tem o pudor de não se rir. Porque... Sim. No dia 17 de fevereiro de 2005, há datas assim que nós não nos esquecemos, não preparei isso, não preparei. Mas no dia 17 de fevereiro de 2005, dois dias antes das eleições legislativas, o governo do CDS, do, perdão, o CDS não teve nada a ver com isso, do PD, do PSD, CDS-PP, mas admito que o CDS não teve nada a ver com o assunto, lançou um concurso para uma PPP com um projeto exatamente igual em termos de traçados e de conselhos àquele que foi mais tarde lançado, à exceção de duas ou três coisas. É que tinha um orçamento muito superior àquilo que veio a ser concretizado. Isto são tudo factos, está tudo no caderno de encargos e programa de concurso, portanto não é sequer invenção, não há aqui nenhum juízo de valor, mas com uma tecnologia diferente e deixando de parte um troço, que era o troço de ligação a Serpins. E tinha uma cláusula que dizia o seguinte: ninguém se entendia, as câmaras municipais não se entendiam sobre aquilo, porque aquilo era basicamente um projeto da Câmara de Coimbra, do Sr. Presidente, então, Carlos Encarnação, mas como não se conseguiram entender com a Sra. Presidente, com a Sra. Presidente da Miranda do Corvo e com o Sr. Presidente da Lousã, puseram uma cláusula que dizia assim: se no prazo de 90 dias as câmaras municipais Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã não assinarem um protocolo a dizer que concordam com este projeto, o concurso auto-extingue-se. Evidentemente que o concurso auto-extinguiu-se porque no prazo de 90 dias a Sra. Presidente Miranda do Corvo continuou em desacordo e o Sr. Presidente da Lousã continuou em desacordo. Bom, o que é que foi feito a seguir? Foi a seguir. E isto, de facto, tem de inédito, mas não tem de mela megalómano. Foi feito um processo de, não só de consulta pública, sobre aquilo que era desejável, não só para a cidade de Coimbra, porque aí havia acordo, mas também, aliás, não havia acordo porque a Câmara depois até discordou do próprio traçado, mais tarde discordou do traçado que eles próprios tinham proposto. E foi feita a alteração de traçado mesmo na zona urbana. Bom, mas relativamente à zona suburbana, houve um trabalho muito aprofundado entre as três câmaras municipais e a empresa Metro Mondego. O Estado aqui, quer dizer, tutelava, mas o trabalho técnico foi entre, efetivamente, a Metro Mondego e as três câmaras municipais. E a população, porque foi feito, de facto, processo de consulta pública. O que é que se chegou à conclusão? e isto foi acordado, protocolado entre todos, que tinha que haver mudança de conceito, porque não era legítimo passar de um sistema de ferrovia pesada para um sistema de metropolitano ligeiro, sem haver, sem aqui. E então o sistema seria de tram-train, em que basicamente tinha as características de ferrovia pesada no troço suburbano e de ferrovia ligeira metropolitana no troço urbano. Primeira coisa que mudou. A abrangência é que não ficaria de fora nenhum troço do então ramal da Lousã, nomeadamente Serpins. Mas também outras coisas. Houve alteração de alguns troços em Coimbra, aproximando naturalmente daquilo que eram os novos desenvolvimentos urbanos, os novos equipamentos, os novos serviços. E foi um trabalho excelente feito entre a Câmara de Coimbra e a Metro Mondego, aliás, como nas outras câmaras. E houve, anotou-se sobre urbano, uma alteração profunda dos conceitos de interface, que em vez de serem meros apeadeiros, passaram a ser locais onde era possível deixar o carro e apanhar o comboio, ou chegarem, coisa que não acontecia até à altura, ou chegarem autocarros. Bom, chegou-se a acordo, como digo, foi tudo protocolado, fizeram-se os projetos, que leva tempo a fazer, lançaram-se os concursos, inscreveram-se as obras, inclusive foram pagas, foram feitas obras e pagas fora do concurso, para não onerar este concurso, nomeadamente as interfaces. As câmaras municipais comparticiparam essas obras e foi tudo planeado e as obras arrancaram, em que uma das componentes, como havia mudança de tipo de serviço ferroviário, o que é que tinha que ser feito? Uma das coisas tinha que ser aos carris, até porque era necessário, de qualquer forma teria sempre que ser necessário tirar os carris, porque aquela linha já não oferecia condições de segurança. E condições de segurança porquê? Porque havia zonas em que das passagens superiores e dos pequenos viadutos, a única coisa que já restava eram praticamente as travessas e os carris, em que as condições de segurança de facto já estavam postas em causa, e portanto teria que ser sempre retirado aquilo que existia, mesmo que fosse para continuar tal e qual o mesmo tipo de comboio, tinha que se retirar a plataforma, pôr por nova plataforma, novos carris, para aquilo apresentar condições de segurança. Bom, portanto não foi megalómano, nem foi precipitado, nem foi nada disso. E estava tudo previsto. Em 2010, erradamente, e na sequência de protestos que tinha havido, foi parada a obra, mas foi erradamente. Ó, senhor deputado, quem não é capaz de fazer autocrítica não merece nunca ser decisor político. E aquilo foi feito em 2010, foi mal feito. Os senhores tiveram toda a oportunidade de o corrigir em 2011. O que é facto é que aquilo que tinha sido uma paragem de uma obra, suspensão, para repensar o projeto, passados seis meses, os senhores foram para o poder, passados 6 meses, os senhores foram para o poder, disseram que iam reduzir custos e até hoje, a única coisa, hoje, ou seja, aqueles 6 meses para pensar, toda a gente percebe. Eu considero que foi um erro, mas toda a gente percebe que se passa 6 meses, vamos lá ver o que é que se pode retirar da obra para não ser tão onerosa. Agora, já lá vão 3 meses e mais 3 anos. E 3 anos e meio é que eu já não percebo, é que já são muitos meses para repensar e para ver o que é preciso fazer. Quando na realidade, independente, ou se o professor pode abanar a cabecinha, pode fazer o que quiser, mas uma coisa é legítima, 6 meses para pensar é legítimo, 1 ano para pensar eu até acho que é legítimo, fazer um super plano, seja. Agora, 3 anos e meio para pensar, em que de repente depois há um projeto que entra e sai do tal relatório do GT e Eva e que de repente sai de todo e é metido num bolo que, enfim, que tudo, tanta coisa que já foi dita que saía daquele bolo que é impossível sair alguma coisa. Podemos sorrir, nós podemos sorrir porque os sorrisos não são gravados, Sr. Deputado da Ténura. Nós podemos sorrir porque esses não são gravados, portanto podemos sorrir à vontade. Agora, há uma coisa que é facto, é que porventura nós não poderemos acompanhar, até porque tem erros técnicos, esta proposta do Bloco de Esquerda, tem erros técnicos, não é metropolitana já, enfim. Tem coisas que não são corretas, os prazos podem não ser viáveis. Mas há uma coisa que não pode deixar de sair daqui. É a unanimidade quanto à necessidade de retomar aquele projeto. Porque o que é facto é que houve um compromisso de todos, das três autarquias envolvidas, do Estado, através da Metro de Mondego, houve um compromisso de todos para aquela população que iria ser suspenso um transporte ferroviário temporariamente para se fazer uma obra. A obra estava em curso. Parou-se. Fez-se um serviço de transporte rodoviário alternativo. E agora está tudo na iminência de nem o transporte rodoviário. Não pode ser. Não pode ser porque o Estado é uma pessoa de bem. E, portanto, aquilo que foi um compromisso de que se teria de novo um transporte ferroviário tem que ser um compromisso realizado. Retirem-lhe interfaces, retirem-lhe aquilo que entenderem. Agora, em 3 anos e meio, qualquer engenheiro já teria feito 3 ou 4 projetos. Portanto, já teriam tido todos a oportunidade de ver quais eram os custos que poderiam ser diminuídos. E, portanto, tem que haver aqui unanimidade quanto à necessidade de retomar com urgência, não é, enfim, é o sistema de mobilidade do Mondego, como se foi na altura denominado entre todos, ou com outro nome qualquer, mas um serviço ferroviário adequado, seja lá como for, àquela população. Muito obrigada.
Deputado Hélder Amaral. É o único inscrito neste momento?
Sim. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sobre esta matéria, tentando ser o mais sereno possível e o mais consensual possível, que é difícil, porque já ouvi aqui, certamente com boa disposição, algumas afirmações. Faz-me lembrar aqueles pais que gastam dinheiro todo à família e depois perguntam ao filho porque é que o tipo está pobre. Não trabalhas e tal, só tens dívidas para pagar, enfim, a intervenção do Partido Socialista fez-me lembrar isso, quer dizer, chegamos os cofres vazios, os projetos completamente racionais, é certo, mas completamente megalómanos, aliás, como se pode dizer do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda abstém-se para viabilizar o TGV, mas é contra as PPPs, faz propostas para fazer o método Mondego, mas depois é contra a inclusão de privados, enfim, são estas coerências. Havia um deputado, Heitor Sousa, que terá feito essa votação, até tinha escrevido um artigo como TGVs e bolos se enganam os tolos, mas depois viabilizaram o TGV, que vai custar aos cofres do Estado muito mais que isto. E está lá a assinatura do Partido Comunista. Dos que se abstiveram viabilizando o... Não, tem a ver com o passado, o país não nasceu hoje, Nós estivemos aqui no Governo Socialista a ouvir o Presidente do Metro do Mondego. O Presidente, quando se demitiu, veio aqui, na altura, acho que chegamos quase a todos a consenso, que devíamos, porventura, transformar aquilo numa autoridade metropolitana do Mondego, para encontrar o tal projeto reduzido, para encontrar a tal mobilidade do Mondego racional, para transformar aquela região até numa plataforma eficiente no sistema ferroviário nacional. Foi discutido tudo e eu achei tudo muito interessante, porque tínhamos o problema, não é? Tínhamos inclusivamente quem levantou os carris das suas populações sem metro, sem carris, sem alternativa. Já passei por isso. Eu em Viseu comecei por perder a estação, depois perdemos o comboio, depois perdemos o autocarro e neste momento não tenho estação, não tenho comboio e não tenho autocarro. Já passei por isso. E, por incrível que pareça, era um tal senhor que toda a gente admira, que se chamava Mário Soares, que inventou o apertar o cinto e que fez nessa altura Portanto, nós temos que ter memória, que há um partido que pela 3 vezes levou o país à bancarrota, não é? Há um hábito. E depois até critica um Presidente de Câmara que deixou pela 3ª vez, Partido Socialista, 3ª vez, está datado. Depois até há um partido que critica um autarca por ter deixado as contas saudáveis. Quer dizer, há aqui uma marca d'água, há aqui um modelo de governação que é não pensar na racionalidade dos investimentos. É não pensar na sustentabilidade dos investimentos. E é fazer... Eu por acaso, também não me preparei, não vi, porque se eu fosse ver os estudos de tráfego deste metro sul do Tejo, do Mondego, devem ser parecidos do metro sul do Tejo.
É norte do Tejo.
Devem ser parecidos. Deve ser uma coisa fantástica, que se pagava a si própria, dava lucro 15 dias depois. Portanto, E eu não quero excluir disso os presidentes de Câmara, que também sedentos de obrinha de fachada para caçar votos, porque eu nesta matéria sou coerente e, portanto, não fica nada por dizer, podem ver o que eu tenho dito ao longo dos tempos, também abatessem palmas este projeto. A verdade é que a população de Coimbra, a região de Coimbra, o Sistema Ferroviário Nacional está coxo porque é preciso, de facto, qualquer coisa naquela região e é possível encontrar um modelo de mobilidade para aquela região eficiente e que proteja as populações. E, por isso, eu também fiquei surpreendido, porque estive reunido com o grupo de trabalho, como tiveram todas as bancadas e todos os partidos, tive o cuidado de chamar a atenção para este problema, que é preciso resolver. Vi que estava nas prioridades, sendo a última estava. Percebo que haja condições financeiras do país que impeçam encontrar aqui uma solução mais consensual e mais eficaz. Eu estaria mais preocupado se o projeto não fosse falado, e isso é o grande mérito pela iniciativa do Bloco de Esquerda, que obriga-nos a falar do problema, obriga-nos a estar atentos, obriga-nos a fazer aquela pressão que é preciso fazer junto às várias entidades para que se encontre uma solução. Reduzir o projeto é uma delas, e aí esse deputado até tem razão, porventura é preferível pensar em reduzir e falar com as populações e com as autarquias e dizer, bom, não é possível aquilo que estava pensado, já não é possível, porventura já não é necessário, portanto é preciso redefinir o projeto e é trabalhar nisso a sério. Agora, este limbo de falamos de vez em quando, mete o mundo, porque a mim também me custa, passei 40 anos, está sempre a dizer as mesmas coisas. E está sempre a falar do problema, também não parece que seja uma melhor solução. Agora, ele está no plano estratégico, consta lá. Havia a tentação de no reaproveitamento de fundos comunitários, fazer qualquer coisa. Estarei aqui eu, como estará, julgo que os deputados de Coimbra e a maioria, junto do Governo, para não deixar que este assunto caia e que esse assunto possa um dia ser tratado como acho que ele deve ser tratado, com racionalidade, com razoabilidade e porventura muito diferente daquilo que era o projeto inicial, que porventura até nasceu de boas intenções, mas de facto não é possível fazê-lo. E portanto eu sobre essa matéria gostaria de dizer isso. Agora, também é bom, e por isso é que eu queria ser o mais consensual possível, é bom que não se esqueça a história, quer dizer, estas coisas, se o país tivesse vivido porventura sem dificuldades financeiras, nem porventura a maioria teria chegado ao poder e o Partido Socialista lá continuaria, nem o seu presidente do metro do Mondego se teria demitido com os problemas que a Comissão, na altura ainda a Comissão de Obras Públicas, dizer o que disse, nem estaríamos porventura a falar do assunto, porque mal ou bem, a meio, a 50, a 100, a 70% do projeto lá estava a andar e as populações lá tinham pelo menos a perspectiva que iam ter um sistema de mobilidade de Coimbra, que até foi inovador, de alguns pontos de vista, com a criação de parques de estacionamento, no país Coimbra foi bastante inovador, a criação de navetes para o interior da cidade, e portanto, porque eu acho que o Coimbra de facto está no coração do sistema ferroviário nacional e portanto merece ser vista como tal. E portanto, o nosso compromisso é, de facto, não podemos acompanhar, mas é tentar junto do Governo que logo que haja folga financeira e logo que haja condições, nós temos que olhar para este projeto e temos que dar uma solução. Não parece razoável que esta situação se mantenha e que nós sejamos sempre chamados a ter que trocar aqui alguns galhardetes, sempre bem dispostos e divertidos, lembrando que houve um senhor que meteu o socialismo na gaveta para ser neoliberal e que agora, pelos vistos, é o mais sei lá o quê. Não digo mais nada, sou pena de ferir suscetibilidades e sofrer alguns pais da nação que estão muito incomodados com isso.
Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este projeto de resolução, o PCP gostaria de dizer que depois de 18 anos e de 10 governos diferentes, ora PS, ora PSD-CDS, o projeto do Metro Mondego significou na prática a destruição de uma linha ferroviária centenária. Aliás, não tem graça nenhuma, porque de facto o que isto significou foi um impacto e a degradação das condições de vida daquelas populações, obrigando-as a deslocar-se em autocarros, que é uma solução que nós entendemos como muito grave. As decisões políticas que estiveram na raiz do projeto do Metro Mondego, no nosso entendimento, foram responsáveis pela destruição do ramal da Lousã. Aliás, o PCP sempre se opôs à implementação da solução Metro Mondego neste ramal. O PCP, desde sempre, que entendeu que as características do projeto não se coadunavam às características da linha e às necessidades de desenvolvimento local e regional, desde logo porque, no nosso entendimento, este projeto não permitia a integração na rede ferroviária nacional, e o problema era exatamente este, e porque, também no nosso entendimento, o projeto representa representaria um acréscimo de custo para os utentes, menos velocidade de circulação, aumentando o tempo de transporte, menos lugares sentados, menos capacidade de transporte de mercadorias sem ligação à rede ferroviária nacional e sem possibilidade de continuação da linha. Aliás, o projeto exigiria mesmo um transbordo em Ceira relativamente ao tempo de transporte que exigiria. Para além disso, também do ponto de vista do fornecimento de energia, exigiria um investimento maior. No nosso entendimento, um dos erros, e designadamente erros gravíssimos, foi a decisão política de 1992 extinguir o transporte de mercadorias naqueles ramais e com impactos naturalmente negativos do ponto de vista económico e social da região. Este ramal, importa referir, que registava mais de 1 milhão de utentes por ano, numa população de cerca de 50 mil habitantes, e que a ligação entre Serpins e a estação de Coimbra Parque era efetuada 17 vezes por dia e, portanto, era uma resposta muito importante para aquelas populações. Aliás, nós entendemos que a decisão e os impactos que continuam a ter na vida das populações obriga a uma responsabilização de sucessivos governos e de todos aqueles que entenderam acompanhar as más decisões políticas. Aliás, importa mesmo aqui lembrar que chegou a haver uma Presidente de Câmara que, no dia em que se arrancaram os carris, disse para a comunicação social que aquele era o dia mais feliz da sua vida. E eu gostava de saber se hoje mantém essa opinião contra a felicidade da sua vida num dia em que se toma uma decisão criminosa de arrancar carris sem garantir alternativa às populações, porque de facto é disso que está a tratar. Nós entendemos que foi profundamente negativo a opção de arrancar os carris e uma das exigências que temos vindo a colocar é a reposição imediata dos carris, porque no nosso entendimento o abandono do projeto e a não garantia da alternativa significou prejuízo inúmero para as populações, obrigando ao recurso ao transporte rodoviário. Para além disso, este projeto teve também impactos muito negativos na própria cidade de Coimbra. Grande parte da baixa da cidade foi destruída, foi desestruturada a circulação de pessoas, não resolveu nenhum dos problemas de trânsito conforme estava apontado e, tal como foi denunciado à altura pelo PCP, o projeto foi feito de costas voltadas para o SMTUC, para o Serviço Municipal de Transportes Urbanos de Coimbra, com evidente prejuízo, porque desde logo este projeto previa a ocupação das linhas mais importantes do SMTUC, designadamente a linha 7 e a 29. E no nosso entendimento não estava em cima da mesa uma perspectiva de articulação com a rede de transportes do SMTUC, muito pelo contrário. Para além disso, estas eram as linhas, a 7 e a 29, as mais rentáveis e, portanto, na prática, o que se estava a assistir era uma perspectiva de destruição de uma capacidade de intervenção muito importante por parte do SMTUC, entregando aquelas que eram as mais rentáveis ao projeto do Metro Mondego. Para além disso, no nosso entendimento, e por isso temos dúvidas relativamente às propostas que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda aqui propõe e sobre as quais não poderemos acompanhar, porque de facto isto não é um metro ligeiro. O projeto inicial era o chamado sistema híbrido do Train-Train. Nós sempre discordámos disso e o nosso entendimento era de que seria fundamental a reposição dos carris, a eletrificação e a modernização da linha, até do ponto de vista económico e financeiro, com necessidades muito abaixo daquelas que o projeto hoje prevê. Aliás, a linha da Beira Baixa, a determinada altura, teve um investimento nesta ordem e que justificou que, existindo vontade política, o investimento seria, de certa forma, acautelado e, do ponto de vista das condições de transporte das populações, seria uma solução mais importante. Na opinião do PCP, não há interesse em manter a empresa Metro Mondego, a sociedade Metro Mondego. Entendemos que era importante a extinção desta sociedade. A manutenção desta empresa tem servido na prática apenas para manter salários e rendimentos da administração e de outras despesas, porque nunca cumpriu nenhum dos objetivos para que foi criada. E entendemos que também seria importante a canalização de verbas, exatamente para a modernização e eletrificação da linha do ramal Ramal da Lousã e da melhoria dos Semutuque. Entendemos por isso que seria fundamental a devolução do ramal ao património público ferroviário e alguma parcela também de património hoje da Sociedade Metro Mondego ao domínio municipal e por isso, relativamente a esta proposta, não poderemos acompanhar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Já agora, sobre o que aqui foi dito sobre o TGV e porque de facto o rigor nas discussões para o PCP é importante. Há de ser para quem entender, para o PCP o rigor e a seriedade nas discussões devem basear a nossa intervenção. E porque o CDS disse aqui que, aliás, o CDS referiu aqui uma proposta que apresentou de cancelamento da ligação ferroviária, argumentando com o facto de ser uma PPP. O PCP votou contra o cancelamento do projeto, propondo que a concretização da ligação ferroviária fosse uma gestão pública e não uma PPP. Rejeitando a PPP e sobre a proposta do PCP, o CDS votou contra. E, portanto, também nos preocupa que estes 18 anos e 10 governos nos tenham obrigado a analisar a realidade com uma perspectiva que nos preocupa, que é o facto de hoje a sociedade de Metro Mondego e todo o processo que a envolve, de certa forma, nos permite ter preocupação relativamente àquilo que se pode estar a desenhar do ponto de vista de uma parceria pública ou privada para esta solução, porque parece ter condições e abrir a porta efetivamente para isso e, portanto, teremos, obviamente, preocupações profundas, quer do ponto de vista da negação da possibilidade de gestão pública, quer do ponto de vista do prejuízo que isto teria para a vida das populações e para a degradação das suas condições de vida e de transporte. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bom, fizemos uma ronda para terminar, então, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Não há inscrições.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, em relação a alguns dos comentários. Sr. Deputado Helder Amaral, se não estivesse todas as semanas a ter várias reuniões por semana numa comissão de inquérito às contrapartidas militares de decisões de investimento tomadas por ministros do seu partido, eu até aceitava algum tipo, o que eu sei é que não há nenhuma sobre o Bloco de Esquerda, algum tipo de comentário, ainda por cima pouco preciso, sobre decisões do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado sabe que o Bloco de Esquerda é contra parcerias público-privadas, mas não é contra investimento público, nem é contra a contratação pública de empresas privadas para fazer obras. Portanto, somos contra um modelo que se revelou, aliás, bastante nocivo, como se pode ver, e sabe bem também, Sr. Deputado, como já aqui foi explicado, que o Bloco de Esquerda era a favor do projeto e contra a parceria público-privada. E, portanto, não vale a pena tentar confundir as coisas e trocar as voltas à discussão. Relativamente à questão do Metro Mondego, parece-me importante, e porque este projeto, já aqui foi dito, já passou por vários governos, que mais do que uma arma de arremesso entre partidos que já estiveram no governo, pudesse haver um consenso, um compromisso em relação a esta obra. E nós estamos abertos a todas as discussões e assumimos que a obra não tem sequer condições para ser feita na forma como foi planeada. Acompanhamos as preocupações do Partido Comunista Português, nomeadamente relativamente à extinção da Sociedade Metro Mondego, à necessidade de uma autoridade que seja intermunicipal e que consiga gerir em conjunto e de forma integrada os transportes. Acompanhamos a preocupação da garantia de um serviço alternativo enquanto não houver uma resposta. O que é preciso, parece-me, é que saia desta comissão um sinal claro relativamente à necessidade de cumprir várias promessas que foram sendo feitas a uma população que, entretanto, ficou sem qualquer tipo de transporte, a não ser um transporte rodoviário, em vias de extinção, e que se ofereça uma solução e uma alternativa. Felizmente, a parte resolutiva deste projeto é bastante detalhada e, portanto, eu parece-me que podemos encontrar nela alguns pontos de consenso entre os vários partidos para que, de facto, e esse é o único apelo que eu deixo aqui, dentro de uma discussão mais alargada e mais pormenorizada que podemos ter sobre o tipo e os moldes e os pormenores deste projeto, certo, merecia uma discussão mais com mais tempo, mas pelo menos encontrar no conjunto destas recomendações uma sinalização de preocupação que o Parlamento dá ao Governo para que alguma coisa e alguma resposta seja dada a estas populações que há 10 anos ou há 20 anos que vêm os seus serviços públicos de transporte ser destruídos sem que nenhuma alternativa melhor lhes seja dada. Eu acho que este é o ponto importante e é esse o consenso que eu apelo e terminando assim a minha intervenção.
Terminado este ponto, passamos ao ponto 8, fixação de redações finais. Relativamente à proposta de lei 201, há alguma sugestão de alteração ao projeto que é conhecido? Então, consideramos fixada a redação da proposta 201. Quanto à proposta 202, os serviços apontam pequenas alterações. Não sei se haverá, além dessas, outras alterações. Relativamente ao ponto 12, onde está por portaria do membro do Governo, é passar para o plural dos membros do Governo responsáveis, e que é a situação atual e que cobrirá situações futuras. Quanto ao ponto artigo 15, sugerem os serviços que a seguir, por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das infraestruturas. Cortar também pela área. Bom, e é tudo em termos de sugestões dos serviços relativamente à redação final. Mais alguma sugestão? Não havendo, considera-se fixada esta proposta de lei nos termos que foram avançados. E, senhores deputados, damos por terminado, lembrando que às 11h30 temos duas audições da ANIVEC à PIV e da ATP, e que, portanto, faremos um intervalo de um quarto de hora, será nesta sala. Um quarto de hora até começarmos a segunda parte.